Amigo ouvinte, chegamos hoje neste nosso espaço dedicado à Sagrada Escritura à apresentação da última das chamadas Epístolas Paulinas, ou seja, a Carta aos Hebreus. Passemos logo ao texto do Apóstolo dos Gentios, como sempre, destacando algumas particularidades e o contexto em que se insere o escrito sagrado. Os santos padres da Igreja grega sempre acreditaram ter sido São Paulo o autor desta notável epístola. Os padres da Igreja latina, em vez, quiseram atribuí-la a São Barnabé, é a posição, por exemplo, de Tertuliano, ou então afirmaram que ela foi escrita em hebraico por São Paulo e traduzida para o grego por São Lucas ou São Clemente, é a posição, por exemplo, de São Jerônimo. Depois do século IV, porém, todos reconhecem São Paulo como legítimo autor da epístola. O cânon das epístolas paulinas, que se abre divinamente com a epístola aos romanos, encerra-se também divinamente com esta maravilhosa epístola aos hebreus. A presente carta foi dirigida aos judeus da Palestina, convertidos ao cristianismo. Estes judeus cristãos, lá pelo ano 64, corriam grave risco de perder a fé por causa da pomposidade exterior do culto judaico no Templo de Jerusalém, mas particularmente pela terrível perseguição que estavam sofrendo nesse tempo e durante a qual já perdera a vida o próprio São Tiago Menor, ano 62 ou 63. Quando São Paulo soube de tal perigo que pairava sobre os fiéis da comunidade de Jerusalém, resolveu escrever-lhes para encorajá-los e prometer-lhes que iria visitá-los quanto antes. Embora fosse o apóstolo dos gentios por excelência e por designação de São Pedro, que havia reservado para si a evangelização dos judeus, São Paulo não podia esquecer seus irmãos de raça e de sangue e, por isso, quando as circunstâncias o permitiam, ele fazia uma visita a Jerusalém. Na última vez que fora, acabou sendo preso e conduzido a Roma. Agora, livre de suas missões no Ocidente, tenta de novo chegar até Jerusalém e conquistá-la para Cristo. Demonstrando sua intuição, porém, envia antes essa epístola, na qual prudentemente não coloca o seu nome, para preparar o terreno de sua próxima evangelização. Como as maiores epístolas de São Paulo, também esta conta com o prólogo, capítulo 1, versículos 1 a 3, um epílogo, capítulo 13, versículos 8 a 25, parte dogmática, capítulo 1, versículo 4, até o capítulo 10, versículo 18, na qual defende triunfalmente sua doutrina sobre a superioridade do cristianismo frente ao judaísmo. Parte moral, capítulo 10, versículo 19, até o capítulo 13, versículo 7, que é quase conclusão da parte dogmática, pois demonstra a inutilidade da antiga lei para a eterna salvação. Amigo ouvinte, como dissemos com a carta aos hebreus, concluímos assim a nossa apresentação das chamadas Epístolas Paulinas e também a nossa edição de hoje. E justamente a título de conclusão, vale ressaltar, após esse longo itinerário nos ocupando das cartas atribuídas ao apóstolo dos gentios, que as epístolas que Paulo nos deixou são escritos ocasionais, jamais devemos esquecê-lo. Não são tratados de teologia, mas respostas a situações concretas. Verdadeiras cartas que se inspiram no formulário então em uso, elas não são nem cartas meramente particulares, nem epístolas puramente literárias, mas explanações que Paulo destina a leitores concretos e, para além deles, a todos os fiéis de Cristo. A sua pregação é, antes de tudo, o querigma apostólico, proclamação do Cristo crucificado e ressuscitado conforme as Escrituras. Seu evangelho, por assim dizer, não lhe é próprio, é o da fé comum, apenas com uma aplicação especial à conversão dos gentios, na linha universalista inaugurada em Antioquia. Em nossa próxima edição, prosseguiremos o nosso itinerário bíblico com a apresentação das chamadas cartas católicas, mas por hoje vamos ficando por aqui. A você, como sempre, o nosso grande abraço, um bom início de semana e até a próxima segunda-feira, se Deus quiser!